Senador Valadares colocou uma questão sobre a questão, sempre o uso está associado à contaminação, né? Ou seja, o uso sempre vai causar problema? Eu respondo que não. O uso adequado, todo medicamento, né, vamos colocar aqui os agrotóxicos como medicamento para a planta, ele tem efeito colateral, todo, inclusive os que a gente toma. O agrotóxico é a mesma coisa. Se bem usado, a gente minimiza esse efeito. Né? Então, aí nós temos uma questão de novo. A questão da assistência técnica, principalmente, então, voltando para a questão do pequeno produtor. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de boas práticas. Por exemplo, lá em São Paulo, a questão do morango, que está sempre aí na mídia, né, como um produto contaminado. Tem um grupo entrando num processo de produção integrada, que é um processo certificado de produção do Ministério da Agricultura. Nós já temos o exemplo da maçã e várias outras frutas no Brasil. E lá a gente conseguiu, nesse grupo de produtores de morango, reduzir em 52% a aplicação de acaricida, que é o grande produto usado em morango, com o mesmo nível de controle, com o mesmo nível de produtividade. Tá? Isso significa o quê? Né? Que estava sendo utilizado sem critério. Por quê? Falta de conhecimento, basicamente, ou falta de uma assistência técnica adequada. Quando o produtor consegue enxergar e entender o processo e como funciona, quando que ele deve aplicar, quando ele não deve, ele consegue fazer isso. Então, a questão da assistência técnica, ela passa a ser fundamental, e da questão do estabelecimento realmente desses padrões, a questão que eu comentei aqui na minha apresentação, a recuperação de todo aquele trabalho que foi feito na década de 90 de manejo integrado de pragas, que se perdeu no Brasil. A gente perdeu realmente, tem todo um conhecimento, tem todo um desenvolvimento que chegou a ser aplicado e que se perdeu, né, no meio do caminho, e que precisa ser retomado, precisa ser refeito isso daí. Tá? A senadora Ana Amélia tocou na questão do analfabetismo e uso de tecnologia, é uma questão real, e de novo, passa pela assistência técnica, passa pela organização dos produtores em cooperativas, sindicatos e grupos, né, e aí a presença de um técnico, né, que possa então dar a indicação de uso dessas tecnologias, seja ela qual for, e também os agrotóxicos. Tá? E foi tocada aqui a questão da agricultura orgânica, né, várias vezes, e foi citada a questão da Alemanha e tudo isso aí. Né? Qualquer, como eu mostrei aqui na minha apresentação, qualquer agricultura tem consequência, qualquer agricultura pode ter contaminação, ela seja química, biológica, etc. A questão é, se é bem feita, a gente minimiza o risco. Né? A agricultura orgânica, ela tem toda uma regulamentação. Se essa regulamentação é seguida, eu te garanto, é um produto saudável, é um produto seguro. Se ela não é seguida, é um produto não saudável, não por contaminação química, mas por outras formas de contaminação.
Aqui, Marcelo, sempre quando coloca essa questão do orgânico, coloca-se como se não tivesse problema nenhum. Parece que é um negócio que às vezes a gente que tem... Não é, aí você mesmo... sabe disso e está dizendo.
A necessidade de um monitoramento.
Sim, dos mas órgãos competentes. É que quando se coloca assim, né, ó, o agrotóxico é seu veneno e o orgânico é um remédio que não tem efeito colateral nenhum.
E de novo, então, a gente passa novamente para a questão das boas práticas. Ou seja, eu tenho batido isso aqui, né, na minha apresentação, eu frisei bastante isso. Né? Nós temos tecnologia desenvolvida, tecnologia disponível, tecnologia prontamente utilizável, que precisa ser aplicada. E a questão, então, de ter até mesmo um programa governamental que incentive essas questões, ele é fundamental.
É o seguinte, eu vou combinar um tempo de 5 minutos para cada palestrante. Doutor Vicente, com a palavra. Santo Eduardo. Ele é representante do SIMPAF, Campanha Permanente contra os Agrotóxicos em Defesa da Vida, e presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento.
Obrigado, senador. Primeiro, tentar aqui uma síntese, colocar aqui um pouco algumas informações, que depois, acho que é o Daia, né, que vai falar depois de mim, ele podia até esclarecer isso um pouco, a informação que a gente tem é o seguinte, o crescimento, na verdade, da área plantada no país de 2004 a 2008 foi em torno de 4%, realmente. Mas o crescimento do volume comercializado de agrotóxico foi de mais de 40%, ou seja, 10 vezes mais. Quer dizer, primeiro eu queria saber se isso realmente procede, foi um levantamento que a gente fez através de dados do próprio Sindag com o IBGE, né, fazendo um cruzamento dessas informações. Que para nós isso representa um certo descolamento, né, do ponto de vista do crescimento exacerbado do, da comercialização desses produtos. Talvez decorra, inclusive, da falta de assistência técnica, né, de orientar bem o produtor, que a gente, minha origem, inclusive, eu vim da extensão rural, né, depois que eu fui fazer concurso na Embrapa e virar pesquisador, minha origem é da extensão rural, e a gente, nesse trabalho, verificou muita ausência da extensão rural, e a extensão rural era feita por vendedores das empresas que queriam vender os agrotóxicos. Quer dizer, então, isso havia um conflito de interesse entre as boas práticas, né, e a promoção, claro, o vendedor ganha em cima disso. Então, eu gostaria de colocar essa observação aqui para a gente poder depois verificar esses dados. Né. Acho que as informações, assim, que do senador Carlos Valadares apresentou aqui são importantíssimas. Eu acho que a sistematização de todas as informações, as preocupações levantadas, eu que agradeço. Obrigado, Vicente. As informações levantadas aqui apresentam, na verdade, uma necessária e urgente articulação do Estado para implantação de uma política de promoção da pesquisa e desenvolvimento agropecuário, que incorpore cada vez mais no seu processo de desenvolvimento as preocupações da sociedade civil, qual a campanha permanente de uso contra os usos de agrotóxicos e defesa da vida, está a alertar, que é justamente as questões de saúde e as questões ambientais que nós hoje, né, devemos preservar por lei, por Constituição e por princípio ético, né, de entendimento hoje da sociedade. Então, cabe a nós, trabalhadores, parlamentares, representantes do povo, construir mecanismos de políticas públicas que vão ao encontro dessa necessidade, que eu coloco hoje é uma necessidade da agricultura produzir cada vez mais com segurança, com a minimização dos riscos, e ao mesmo tempo é uma necessidade do povo brasileiro e também da população mundial se alimentar com qualidade. Fazendo aqui também um registro em relação à senadora Ana Amélia, ao qual dirigiu perguntas específicas aqui para mim, dizer que aquela horta que as alfaces estavam espaçadas era a horta lá de Lucas do Rio Verde, não era a horta orgânica, né? E era uma horta que foi desenvolvida mais para um espaço lúdico, de educação das crianças e tal, e eventualmente alimentar, ou complementar a feira da merenda escolar. Agora, a produção orgânica desenvolvida nesse assentamento, né, nós justamente desenvolvemos um estudo lá com a metodologia já validada a nível nacional e internacional, que a própria Embrapa aplica, né, que é de avaliação de impactos econômicos, sociais e ambientais, e comprovou efetivamente a viabilidade econômica, social e ambiental dessa experiência, né? Portanto, posso dizer claramente que o endividamento da agricultura familiar não tem nada a ver com a transição de um modelo que hoje é convencional para um modelo agroecológico. Pelo contrário, o modelo convencional hoje é que empurra diversos agricultores para uma realidade de endividamento, né, e de empobrecimento. Dizer ainda que é importante reforçar que o assentamento também desenvolveu experiências de produção cooperativada e tudo mais, e está aberto a visitações dessa comissão ou de qualquer outro representante que gostaria de estar vendo lá de perto essa experiência. Dizer para o senador Blairo Maggi, em 20 segundos, que a Embrapa hoje tem uma Embrapa Sinop, que está lá no estado do Mato Grosso, que já tem, inclusive, variedades de soja orgânica. É claro que um agricultor inteligente, um agricultor que está conectado com a sociedade brasileira, certamente não quer desenvolver a sua agricultura com agrotóxico, mas desenvolve essa agricultura a partir de um conjunto da estratégia da produção agrícola que inviabiliza a sua produção e, de certa forma, o torna refém de um modelo de agricultura. Pode ser que, para a soja, ainda não tenhamos as condições econômicas e políticas e técnicas para uma implantação imediata num sistema de produção sem utilização de agrotóxicos. Mas já se tem elementos concretos da construção de um processo para essa transição. E é possível, sim, construirmos uma agricultura sem agrotóxicos. Os elementos técnicos estão aí, né? O que é importante é construímos um mecanismo político para, num determinado prazo. Eu, particularmente, acho que em 10 anos podemos trabalhar numa meta de eliminação de uso de agrotóxicos em frutas, verduras e legumes, por exemplo, que são produções que já temos uma técnica bastante avançada nessa construção. E, por fim, agradecer aqui, não dá para em 5 minutos, né, Boca? Dizer que, assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não vamos esperar a hora da agricultura sustentável acontecer. Vamos construir essa hora. Vamos construir. Eu acho que esse é o desafio nosso.
Vicente, eu tenho que devolver essa provocação. Nós estamos aqui, né? É preciso colocar, coloca de forma pragmática. Nós temos o produto e você vai ver que a hora que você tiver a tecnologia, o produtor, eu não estou fazendo defesa de empresa aqui, não quero ser confundido com isso. É que o produtor, ele vai ali aonde tem exatamente. Então, o produto orgânico, ele tem que ser vendido um pouco mais caro, porque o custo de produção dele é maior, mas a qualidade do alimento é melhor. É isso que eu estou dizendo para você. A hora que nós tivermos isso aqui, está feita a transição, Vicente. Pode ter certeza disso. Continue esse trabalho sério, pesquisando, e eu vou fazer a questão, se o pessoal quiser, de fazer uma visita a esse assentamento aqui próximo a Brasília, até para a gente poder comprovar o que você está dizendo aqui na prática.
Claro, muito bem. Assentamento Cunha, Cidade Ocidental.
Muito bem. O próximo orador é o Dr. Luiz Cláudio Meirelles, gerente-geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
Okay, obrigado, senador. Eu vou começar pelo final, pela proposição do senador Valdemir Mooca. Eu acho que isso é muito importante. Ou importante, não é fundamental. A gente está... O modelo agrícola que está aí, ele demanda muito agrotóxico. A gente pode estar avançando em outros modelos, como foi bem colocado aqui pelo Marcelo e pelo Vicente, né? Mas hoje é importante que os órgãos tenham estrutura, né? Porque senão fica muito difícil trabalhar. E a outra questão é a seguinte, vários dados sobre questão de mercado são colocados e apresentados de diferentes formas hoje no país, e as visões com relação a esses dados são completamente diferentes. A gente tem já sugerido há algum tempo que se estabeleça talvez uma regulação de mercado para essa área, para saber se de fato os custos estão sendo reduzidos, para saber como é que está sendo essa questão da importação versus a produção, para que a gente tenha elementos para um debate mais bem fundamentado sobre essa questão. Porque hoje a gente vê uma série de dados foram colocados aqui pelo colega do Sindag, a gente não conhece. Agora, quando vier o relatório, né, que inclusive estava proposto para uma outra audiência pública que a gente ainda não recebeu, nós vamos debruçar sobre ele e analisá-los junto com o pessoal da Federal do Paraná para entender melhor o significado. Então, eu queria chamar a atenção disso, que poderia ser uma outra iniciativa importante. Na área de medicamentos existe isso, né? E isso ajuda ao produtor que depende desse insumo na sua produção. Tem ajudado bastante na área de medicamentos, na questão principalmente do SUS, na distribuição de medicamentos, na questão de preços e uma série de políticas estabelecidas. Então, essa medida é importante, porque a gente vem se debatendo há 10 anos, desde que a Anvisa se constituiu, e vem aprimorando seu procedimento de análise. Aí eu retorno àquela questão dos agrotóxicos, né? Eu acho que foi bem colocado aqui pelos vários senadores. Em sã consciência, ninguém quer consumir uma molécula no alimento, quer ver um trabalhador exposto, de uma molécula que passa sendo 10 anos pesquisada para saber se ela causa câncer, se ela deforma um feto, né? E o que a gente faz é se debruçar sobre isso e tentar, na medida em que ela tem um benefício grande contra uma necessidade, minimizar os impactos da utilização. Esse é o papel do Estado nessa discussão e principalmente do Ministério da Saúde e Anvisa, né? Daí, se avançar, de fato, para moléculas menos tóxicas. E esse é o passo do mundo. É assim que o mundo vem fazendo, né? Aí eu entro um pouquinho na reavaliação. O que é a reavaliação toxicológica que a Anvisa faz? É tentar retirar aquelas moléculas que, seja por conhecimento produzido a nível nacional, seja por decisões internacionais, vêm sendo retiradas do mercado pelo risco toxicológico. É que se falou dos organoclorados. No Brasil, nós não temos mais. A Anvisa reavaliou 3 deles, foram os 3 últimos a sair. Né? Tem o Dicofol ainda aí, que está com a utilização mínima e que provavelmente a gente está discutindo com a agricultura com relação à saída dele. Mas a estratégia é essa mesmo, né? O que se busca é que se tenham moléculas bem menos tóxicas, né? O procedimento de reavaliação é exatamente isso. Agora, eu quero deixar registrado aqui que tem sido bastante difícil, Né? O senador Antônio Carlos nos perguntou, né, por que tem sido difícil? A Anvisa recebe pressão de vários lados, né? do setor regulado, até mesmo do Congresso, do Executivo, tentando entender esse procedimento, a gente explica, e principalmente do Judiciário. Né? Ontem mesmo a gente estava debruçado sobre uma tutela antecipada que deu o direito à empresa a continuar produzindo metamidofose no Brasil. Né? E todo o procedimento adotado para reavaliação do metamidofose, que é um produto que está proibido, inclusive na China, que tinha muitas fábricas desse metamidofose e fechou todas, né? ele conseguiu ficar sozinho no mercado e as outras empresas já tinham concordado, inclusive, em sair com uma programação de retirada desse produto. E agora a gente está vendo como é que vai resolver, recorrendo dessa decisão para tentar dar continuidade àquela atividade que é de retirar produtos que são muito tóxicos e que já são reconhecidos a nível mundial. A gente normalmente não está trabalhando na reavaliação com produtos muito específicos de pequenos países, não. Normalmente pega grandes blocos, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália, alguns países da América Latina também que já retiraram esses produtos. Né? E o trabalho tem sido, então, todo voltado a isso. Por isso que a gente botou em 2013. E os prazos de phase-out, ou de retirada programada do produto, são trabalhados em comum acordo com o Ministério da Agricultura e com o IBAMA, para que não traga prejuízo na sua substituição ao agricultor. Todos esses phase-outs que estão sendo programados são dessa maneira. E essas moléculas, e a gente também tem verificado os substitutos. Vários substitutos têm sido apresentados e existem no mercado brasileiro. O problema é que, quando eu falei de regulação de mercado, a gente tem que discutir um pouco distribuição. No levantamento do segundo semestre de 2009 da comercialização de agrotóxicos, de 430 ativos mais ou menos, só 189 estavam em comercialização. O que até acelera a questão da resistência das pragas, porque você não está usando todo o potencial de ativos, eu não estou falando nem de produto comercial, que poderia estar sendo utilizado para controlar a praga de forma melhor, bem mais orquestrada. Daí a necessidade de uma política bem clara para você não erodir, como está acontecendo com o glifosato, por exemplo, que hoje o agricultor tem que fazer várias pulverizações para conseguir o efeito, o que aumenta a contaminação e joga por terra toda a nossa avaliação toxicológica. Se aumenta a pulverização por ciclo, né, os níveis de resíduo que vão remanescer são muito maiores. Né? Então, é essa questão que eu queria chamar a atenção. Com relação à fiscalização, que o senador Antônio Carlos perguntou, a fiscalização que a Anvisa tem feito, principalmente, tem verificado inconformidades, o que traz muito prejuízo até para o agricultor, para o produtor. Né, que é aquele produto que era declarado, né, que serviu para orientar uma série de estudos agudos e crônicos, quando você chega na fábrica, você encontra a produção de outro, com outros componentes que podem mudar completamente a classificação toxicológica do produto. Isso foi interessante, que a gente começou a fiscalização em 2009 e nas últimas fiscalizadas, elas adotaram vários critérios de conformidade, melhorou bastante a performance da indústria em relação à qualidade dos seus produtos, como também passaram a adequar os seus dossiês toxicológicos, quer dizer, apresentam um pedido de alteração pós-registro para que a gente inclua a nova formulação. Né? Com os agrotóxicos genéricos, né, têm sido avaliados com o mesmo critério que você hoje tem nos países de ponta. O Brasil tem avançado bastante nos critérios. Nesse momento, a gente está no processo de discussão de agilização e otimização desses procedimentos. Eles dependem, é uma avaliação conjunta, não é só da Anvisa, é feita nós, MAPA e IBAMA. E, nesse momento, a gente está discutindo uma série de procedimentos para diminuir o prazo, que tem sido numa média de 11 meses, que foi me perguntado aqui, de 11 meses para autorização dos produtos. Né? Bom, o Ministério da Saúde, né, conosco com a Anvisa, tem...
Doutor Luiz Carlos.
Oi? Posso?
Mais um minuto.
Tá. Tá, só vou responder essa do Ministério da Saúde, certo. Porque na realidade me fizeram tanta pergunta que, se eu fosse, eu teria que falar umas duas horas aqui. Eu estou tentando resumir ao máximo.
Porque tem outras comissões aí.
Exatamente, só me desculpa. Né? Bom, o Ministério da Saúde tem discutido, sim, um Plano Nacional de Controle de Agrotóxicos conosco, né? A gente tem trabalhado em conjunto, e o Ministério da Saúde hoje é responsável pelos programas de vigilância de químicos, vigilância da água, vigilância do solo, e esse trabalho tem sido feito em conjunto. Eu vou parar por aqui, agradeço, desculpe ter ultrapassado o tempo.
Muito bem. Agora, concedo a palavra ao Dr. Eduardo Daer, diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal. Andef. 5 minutos?
5 minutos.
Mais um de tolerância.
E um de tolerância.